בעזרת השם, דף נ"ח, עמוד א', לתרסיירא לינא. אמר רב יוסף, דיז רב יוסף בר מינומי, נונומי ג'רב נחמן. ראייה ומפומו הסמוכה לדופן. ומפומו כדי הסתה עם סרט הפארצ'י, קולדו נז פרג'יס. דבה היגוד הנימאו. ופומו אל הסתה להג'או דו פייטו, לאו דפויס דו פסקוסו, ele está entre as costelas dos dois lados. Então, Sinting percebe que uma parte do pulmão está colada a essa parede das costelas. Como é que fica a lei? Será que a gente tem que desconfiar que talvez tinha um furo, um buraco no pulmão? E quando a ferida se cicatrizou, ela acabou se colando à parede. Talvez, então, temos que dizer que um animal desse é considerado uma treifá. Fala, então, Rabi Yosef, Ein Hoshishim La. Não precisamos ter essa suspeita, e o animal é kasher. Porém, Heltatz Machim, se em volta deste local tem bolhas que indicam que o pulmão estava ferido, nesse caso a gente tem a suspeita que talvez tinha naquele local um furo no pulmão, e ele se cicatrizou, se colando na parede, e por isso, Roxeshima, a gente diz que esse animal é uma treifá, e não podemos comer essa carne, a não ser que a gente vai fazer o teste a seguir. Mar Yuda, já uma Yuda, Mishmei de Avim, no nome de Avim e Amar, ele diz, Echadzeh, Echadzeh, Roxeshima. Tanto se o pulmão tem bolhas, tanto se não tem bolhas, em qualquer caso, a gente tem a suspeita que talvez tenha lá um buraco. Então a gente tem que fazer um teste para checar se realmente tinha uma ferida e um buraco no local onde o pulmão está colado às paredes. Ei, Ravdina, como é que a gente faz esse teste? Amarava, responde Urava, Ravin bar Shava Asbarli, um sábio chamado Ravin bar Shava me explicou. Maitiran tzakina de Harishpumei, a gente traz uma faca bem afiada, o farkinala, e a gente corta e separa entre o pulmão e o osso, a parede, as costelas. E aí a gente analisa, será que o pulmão ou as costelas estão com uma certa mancha que indica uma ferida? E Icare Utabadofen, se a gente consegue perceber uma certa ferida no osso, na parede das costelas, Talina Batardofen, a gente diz que o animal é caché, porque a gente explica que tinha uma certa ferida nesta parede, e quando a ferida se cicatrizou, o pulmão acabou se colando neste local, mas o pulmão não tinha nenhum problema, e por isso o animal é caché. Vei Lo. Porém, se o osso está sadio, não tem nenhum sinal de nenhuma ferida, então a gente conclui que deve ser que o pulmão tinha um furo, um buraco, e quando ele se cicatrizou, neste local, o pulmão acabou se grudando, se colando à parede, e por isso a gente diz que o animal não é kasher, é uma treifá, e a falgada não é uma fazica, mesmo que agora a gente faz aquele teste de pôr o pulmão na água, que a gente viu no Davi de ontem, e o pulmão está fechado, não tem bolhas saindo, não tem nenhum buraco. Mesmo assim, a gente diz que deve ser que tinha um buraco e por isso o pulmão se colou à parede. Conta Agmará, o Erblechem Abrei de Rabi Yosef, além de fazer este teste da faca, ele não se contentava com isso, que tem um sinal de uma ferida na parede das costelas, Badikla Bepshore. Além disso, ele também punha o pulmão nas águas mornas, como vimos ontem, para checar que realmente não tinha nenhum buraco. Amarle Marzuta Breideravuna. Fala o Marzuta Breideravuna. Breiderav Papri Prauravina. Hadra Rechemia Barab Yosef. Este comportamento que você trouxe do Rebnechemia Breder Abiosef, che gli pugna il pulmone acqua, atun ahamat nitu la. Vocês aprenderam que esse comportamento se tratava neste caso, ou seja, no caso que o pulmão estava colado à parede, a gente separa eles e além de localizar a ferida na parede das costelas, o Rabi Yosef ainda punha o pulmão na água. Vocês dizem que esse era o comportamento do Rabi Yosef? Ana, adrama, etinana. Eu aprendi que esse comportamento do Rabi Yosef se tratava em um outro caso, se tratava no caso do Rava. De Amarava, como disse o Rava, vimos isso também no Dav de ontem, Hanei trei une ideia de Sarkhin Radadi, quando temos dois lobos laterais, que são as bolsas de ar laterais do pulmão, e tem uma ligação de gordura entre duas dessas bolsas, Leitlum de Kuta Nakhshuri, não tem como cacherizar, dizer que está cacherizado, com certeza tinha um buraco em uma das duas bolsas, e um dos dois lobos craniais, são essas bolsas laterais, e por isso tem este fio de gordura. Sobre esse caso, Rebnechemia, Breda Rabiosa, vai lá para o chore. O Rebnechemia, Breda Rabiosa, costumava fazer o teste de pôr o pulmão na água, e se não tinha nenhum buraco, ele falava que o pulmão era cacherizado. Então, este costume do Rebbe Rabbi Yosef se trata sobre este caso, de Rava, e não sobre o caso que vimos, que a gente passa a faca para separar o pulmão das costelas. Matki Flai Rav Ashi pergunta o Rav Ashi, Haimai, como pode ser? É impossível que o Rebbe Rabbi Yosef, ele fazia este teste com o pulmão, no caso do Rava, no caso dos lobos laterais que estão ligados com um pedaço de gordura. No caso das costelas, dá para entender que se a gente separa o pulmão da parede das costelas e vê que tem uma ferida nesta parede, a gente explica que com certeza tinha uma ferida nas costelas e quando a ferida se cicatrizou, o pulmão acabou se colando. Então por isso a gente fala que o animal é caché. Porém, no caso dos lobos craniais que estão ligados com esse pedaço de gordura, avalatam, e ainakiftrefa, com certeza um dos dois lobos, um dos duas bolsas de ar, estão com um furo, e por isso temos esse pedaço de gordura. Logo, é impossível falar que o Rebrechem Abreda Yosef fazia o teste da água naquele caso e dizer que o animal é kasher. Não. Com certeza temos que falar, o comportamento da Nehemia Breda Rabbi Yosef se trata sobre este caso do pulmão que está colado à parede das costelas. Vamos voltar a estas leis. Agora pergunta a Amara. O Mi Amar Rav Nachman Hachi? Será que realmente essa é a opinião de Rav Nachman? Vimos acima que falou o Rebbe Yosef em nome de Rav Nachman que se o pulmão de fato está furado, naquele local onde está colado com a parede das costelas, então não é kasher. Será que realmente essa é a opinião de Rav Nachman? Veja a Amar Rav Nachman, olha só o que disse o Rav Yosef Bar Binyamin, no nome do próprio Rav Nachman, reage em Kvav Edofen Zotma, que será um pulmão que se furou, porém a parede lateral, a parede formada pelas costelas, está tampando o buraco, o animal é kasher. Porque a parede tampa o buraco que se formou no pulmão. Como é então que vimos acima que ele disse que o animal não é kasher nesse caso? Responde uma alokasha. A resposta é a seguinte. Hatam bimkom revita. Acha shelo bimkom revitei. O que disse o Rav Nachman? Que se tem um furo no pulmão e a parede das costelas encobre esse furo, o animal é kasher. Se trata que o pulmão está junto à parede, justamente no local natural. Ou seja, o pulmão geralmente está numa certa posição, e justamente no local onde o pulmão se junta com as paredes laterais, naquele local tem o buraco no pulmão. Realmente, nesse local, a parede ajuda e tampa o buraco. Porém, o pulmão, quando a gente está indo para a região de trás do animal, ele vai ficando mais estreito. De maneira que ele já não está mais apego às paredes laterais das costelas, na cauda do pulmão. Então, neste local, se tem um furo no pulmão, não adianta a parede tampando, porque naturalmente não é um local que deve estar junto à parede, porque o pulmão é mais estreito nessa região, ele não fica encostando nas paredes, e por isso, nesse caso, o animal é talef. Finaliza Gmaray diz, veja uma como levita, rituha deone. E o local onde que o pulmão geralmente está encostando na parede é justamente onde estão os lobos craniais, que são as bolsas de ar laterais do pulmão. Nessa região o pulmão é mais largo. Realmente nessa região o pulmão encosta na parede formada pelas costelas. Neste local realmente tem um buraco e a parede está tampando, o animal é kasher. Porém, nos outros lugares do pulmão, não adianta a parede para tampar o buraco do pulmão e o animal é considerado uma trefa. Gufa, Amra, Yossi, Barmilioni, Amra, Rav Nachman. A Gmará volta a tratar do ensinamento de Rav Yossi, Barmilioni, em nome de Rav Nachman. Re'ashe nikva, vedofen sotma, ksheira. Vimos então que disse Rav Nachman que, em certos casos, se o pulmão está furado e a parede está tampando, o animal é kasher. Amra, Ravina, sobre isso falou Ravina. Vehu, de savich bebissa. Se trata que não as próprias costelas estão tampando o buraco do pulmão, e sim a carne do boi que existe entre as costelas, esta carne que forma a parede, esta carne está tampando o buraco. Eles estão juntos um no outro e a carne está tampando. Somente nesse caso que realmente a parede consegue tampar o buraco formado no pulmão. Amare Rebeus de Ravina, pergunta Rebeus para Ravina, veilo savir mai trefa. Você quer dizer que se a carne não está tampando o buraco, então o animal é taref. Alma avelha nekuvai. Ou seja, a gente se trata de um pulmão que está furado, e a gente usa a parede das costelas, a parede lateral do boi, a carne que está entre as costelas, para tampar o buraco. Ou seja, é um buraco e a carne está tampando. Sendo assim, como é que pode ser? Como é que a gente pode dizer que o animal que está com o pulmão furado e a carne está tampando, que ele é kasher? De ha, Tanya. Olha só o que diz a Braita. Nikev Pasul, Biprei Sheu Shotet, com relação a Kruchovka, que é uma pessoa que se feriu no seu genital. Existem certos casos que a ferida impede essa pessoa de ter filhos. Neste caso, ele é proibido de casar com uma judia comum. Ele é chamado de Kruchovka. Então, é dito nesta Braita que se tem um furo no genital masculino, já que isso tira o sêmen do canal central, esse homem é considerado um Kruchovka. Nistam, kasher, me preencheu morir. Se este furo se tampou, se fechou, cicatrizou naturalmente, a pessoa pode voltar a casar com quem ele quiser, porque agora ele já pode ter filhos. E finaliza a Mishnah. Vezeu psul shekhozer lehecherot. Este é um psur, é uma falha que tem como ser remediada. Vezeu limutimai, la limutikai gamra. A princípio, essa última frase vem nos ensinar que somente nesse caso do Kruchovka, somente nesse caso, a gente diz que é uma falha que pode ser remediada. Já o pulmão do boi, do animal, que está com um buraco, não adianta a parede tampar. É uma falha que não tem como ser remediada. A princípio, isso que a Mishnah veio dizer. Fala que não. Não. Lemoutei krum shala machmat maka bereya deino krum. A Mishnah está se referindo a um pulmão que estava furado e o pulmão desenvolveu uma membrana que tampa o buraco. Esta membrana que às vezes o corpo cria para tampar o buraco, isso não é considerado que realmente o buraco foi tampado, isso não é o bastante, e por isso o animal é uma trefa. Porém, se o pulmão está colado à parede lateral, e a parede, a carne da parede está tampando o buraco, o animal é kasher. Matkifla Ravuka Barhama pergunta o Ravuka Barhama ilu inkuvedofen lehada. Mai trifa. Sendo assim, que vai acontecer se tem um furo na parede? Ou seja, o pulmão está furado, a parede lateral, a parede das costelas está tampando este buraco. E o que vai acontecer se tiver um buraco na parede? Na parede que tampa, no local que tampa o buraco. Obviamente, o animal vai estar trifado, porque temos um buraco no pulmão e temos um furo na parede que tampa esse buraco. Sendo assim, litnei nekuvata dofen, por que não foi dito na Mishnah, quando a Mishnah enumera todos os exemplos de animais que são considerados trifá? Por que a Mishnah não enumera este caso? Quando a parede das costelas se furou? Responde a Gemara, o timer, segundo o que você está perguntando, Hadi amaravitsa kubar yosef amarav yohana, olha só o que diz amaravitsa kubar yosef no nome de yohana. Marasha nikva vekaved sotmak shera, se a vesícula biliar se furou e o fígado está tampando o furo, o animal é kasher. Iruim kirkodele hada, mai trifa. E é óbvio que se o próprio fígado está furado neste local e ele não consegue tampar o buraco da vesícula, é óbvio que o animal é taref. Litnei nekuvata kaved, por que então este exemplo não foi trazido na lista da nossa Mishnah? Ela que nikva delav menei mitrefa lokatane, a chrame keva delav menei mitrefa lokatane. A conclusão é que a Mishnah não cita trifot que são causados por causa do furo de outros órgãos. Se o próprio órgão está com um buraco, a Mishnah cita. Se o pulmão está com um furo, o animal é taref. Assim por diante, se o intestino tem um buraco, o animal é taref. Porém, a Mishnah não cita um animal que se torna taref por causa de um furo em um outro órgão. Por exemplo, esse caso do pulmão, que está com um furo e a parede está furada de maneira que ela não pode fechar o buraco do pulmão. Esses exemplos não são citados na nossa Mishnah. Baimenei Rabba Bar Barhana Mishmuel perguntou Rabba Barhana para o Shmuel com relação ao pulmão do animal. Heltatz Machin Mal. Qual que é a lei de um pulmão que ele tem bolhas? Amarlei. Respondeu o outro. Kshera. Respondeu o Shmuel que o animal é kasher, mesmo que o pulmão tem bolhas. Amarlei falou Rabba Barhana Afani Omerke. Eu também sustento que realmente o animal é kasher. Ela acha talmidim mizanzin badavar. Porém, meus alunos, eles não querem receber, eles dizem que talvez o animal não é kasher. De Amar Rav Matna, porque o Rav Matna uma vez disse malha mugla trifa, mas aqui me tira. O Rav Matna disse que se as bolhas estão cheias de pus, então o animal não é kasher. E se as bolhas do pulmão estão cheias de água, uma água limpa, então o animal é kasher. A Marley respondeu, o Shmuel, Hai Bekulia Itmar. Esse ensinamento do Rav Matna foi dito com relação a um outro órgão, com relação a Kulia, mas não com relação ao pulmão. Pergunta para o seguinte episódio. Rav Isaac Bar Yosef, este sábio, Hava Kaazi Batrei de Rebimia. Ele estava andando do lado do mestre, o Rebimia, Meshuka de Tabachi, na feira dos açougueiros, onde cortam os bois e vendem a carne. Chazan leadach de kaimin tzamchi tzamchi. Eles passaram do lado de um balcão lá, que estavam vendendo pulmões do boi, se consumia na época, e o pulmão tinha bolhas, um monte de bolhas. E aí, o Rebbe Yitzchak Bar Yosef, ele queria descobrir qual é a opinião de Rebimia com relação a este caso. Amarlei falou então o Rebbe Yitzchak Bar Yosef para o Rebimia, Lobai Marumtza, talvez você quer comprar carne? Vamos comprar esse pulmão. Amarlei Leitlipriti, o Rebimia queria se esquivar, e ele falou, eu não estou sem dinheiro, eu não vou comprar agora. Amarlei Akfanana, falou o Rebbe Yitzchak olha, eu conheço o vendedor, você pode pegar a carne, ele vai te vender afiado. O Rebirmia viu que ele não tinha mais como escapar. Amarei, respondeu então o Rebirmia, mai avidlach, o que eu posso fazer? De riadro que a medre biochran, que quando essas questões vinham perante o Rebiochran, mexade leura que a medre biuda para Rebshimon, demore para mexmeida para azar para Rebshimon, leteira. O Rebiochran, então, quando recebia essas perguntas, ele pedia para as pessoas irem perguntar o Rebiuda para Rebshimon. O Rebiuda para Rebshimon dizia que esse caso é caché. E por isso, quando as questões vinham para o Rebiochran, ele falava, olha, pergunta o Rebiuda para Rebshimon. E eles iam para o Rebiuda para Rebshimon, e o Rebiuda para Rebshimon dizia que a carne é caché. Porque o próprio Rebiochran, ele estava na dúvida. Ele não tinha certeza se o animal é caché quando o pulmão está com bolhas. E por isso, ele se abstinha, não falava, não dizia se o animal é caché ou não. E agora o Rebirmia, ele então não queria comer da carne de um animal que o Rebi Yochanan estava na dúvida, e por isso ele evitou de comprar essa carne. Amar Rava conta o Rava que Ava Masgina Batrei de Rav Nachman, ele estava atrás de Rav Nachman Beshuka de Gildai, na feira das pessoas que vendem couro, Vamra Beshuka de Rabanan. Outros dizem que esse episódio aconteceu na feira dos sábios. Haze anachnekaim en kande en kande. E tinham lá pulmões bovinos à venda com bolhas. Bolhas grandes, cada bolha do tamanho de um pequeno pote. Velo amarle ou velo mide. E o mestre ficou calado, não disse nada. Se a carne não fosse kasher, provavelmente ele ia falar que a carne não é kasher. Rebi, Reb Ami e Rebasi. Uma vez o Rebam e Rebasi avu hanfei beshuka de Tveia. Eles estavam caminhando na feira da cidade de Tveia. Chaze anach nekame itinre itinre. Eles viram pulmões à venda que tinham bolhas duras igual pedras. Falou, abre e vrom idei. Eles ficaram calados. Ou seja, os sábios não diziam que isso é uma carne não kasher. Itma. Traz a Gemara agora um outro caso. Machat shenimtzet baleah. Se depois da shkita a gente abre o pulmão do animal e a gente encontra uma agulha dentro do pulmão, será que o animal é kasher ou não? Traz a Gemara duas opiniões. O Rebi Yochanan, Rebi Lazar e o Rebi Hanina, estes três sábios, machshei, diziam que o animal é kasher, mesmo que tem uma agulha dentro do pulmão. Já o Rebi Shimon ben Lakish, o Rabbani Bar Patish, o Rebi Shimon ben Lakim, esses três, tarfei, diziam que o animal não é kasher. Qual que é a discussão entre as duas opiniões? Fala Gemara, leiva Biaka, meu filho, a princípio, essa é a explicação das duas opiniões. Demar savar chesron bifunim shmei chesron, demar savar lav shmei chesron. Quando algum objeto de metal está dentro do pulmão, ocorre um procedimento que a carne do tecido, a carne interior do tecido do pulmão, começa a se desfazer aos poucos. É um processo que acontece quando tem algum objeto metálico dentro da carne do pulmão. Então, a princípio, quando tem uma agulha dentro, o pulmão começa a se desfazer por dentro. Por fora, ele ainda está intacto, não tem nenhum buraco. Porém, por dentro, está faltando uma parte do pulmão que se desfez. A princípio, é essa a discussão. A primeira opinião diz que não tem nenhum problema, já que a parte que está faltando é uma parte interna do pulmão, o animal é caché. Já os que proíbem dizem que já que está faltando uma parte do pulmão, mesmo que está faltando uma parte por dentro, isso é bastante para dizer que está faltando uma parte do pulmão e o animal não é mais caché. A princípio, então, essa aqui é a discussão. Fala, Gemara, lo, não é essa a explicação das duas opiniões. De kulam hachesron bifnim lav shmei chesron. Na verdade, todos concordam que o fato que o pulmão se desfez pela parte de dentro não tem nenhum problema, e o pulmão e o animal, isso não quer dizer que está faltando uma parte do pulmão. Por que então existem alguns sábios que proíbem? ואחה באקה מפליה. כסתם הכי עושגים, שמר סבר סימפון נקת, ואתה יום על סבר נקום ונקי ואתה. איזיסטים, דואז מנרס, ג'קומו ומאגוליה, וישגה נופומו נורימה. הפרימרה מנרה היא, כי סימפליזמנצ'י, נאורה, כי הוא הנימאו אינגוליו, או הספירו, אלי כמו אינגזגנדו, או אגו פרסידו, ג'מנרה, כי האגוליה אינבג'ין איתרה no esofago, no tubo que leva ao sistema digestivo, a agulha acabou entrando na traqueia, que é o tubo que transporta o ar. Dessa maneira, a agulha entrou através da traqueia, dos bronquíolos, e entrou dentro do pulmão. Desta maneira, o animal está caché. E esta, assim, explicam as opiniões que dizem que o animal é caché. Porém, existe uma outra maneira. Se o animal comeu vegetais e no meio dessa comida tinha uma agulha, então ele engoliu essa agulha junto com a comida, ela passou pelo sistema digestivo e no fim dos estômagos do boi, antes de entrar no intestino, então tem lá um local onde que a agulha está bem próxima do pulmão. Então, naquele local, a agulha furou a parede do intestino, ou do fim do estômago, e furou também a parede do pulmão e entrou para dentro. Se foi dessa maneira, é óbvio que o animal é uma trefa, uma vez que o pulmão está furado e o intestino, ou o estômago, também está furado. Então, as opiniões que proíbem dizem que a gente tem essa suspeita, que talvez foi dessa maneira que a agulha chegou no pulmão. E por isso, o animal não é kasher. Conta a Gemara. Haimachla de shtartat bechitucha dereá. Depois que fizeram chutar no animal, cortaram sua carne, cortaram também o pulmão, e de repente, num dos pedaços do pulmão, encontrou-se uma agulha. Aitura kamei de Rav Ami. Esse caso foi trazido perante o Rav Ami. Savar leachshura. O Rav Ami, ele falou que ele acha que o animal é kasher. Eite vei Rav Irmia, logo o Rav Irmia, que estava presente, questionou. Vei Teima, outra versão diz que quem questionou foi o Rav Zika, e fez a seguinte pergunta. A nossa Mishnah fala, que se o pulmão se furou, ou que está faltando uma parte do pulmão, o animal é taref. Essa lei estudamos na nossa Mishnah. Vamos analisar a Mishnah. Mai Hasra. O que quer dizer as palavras da Mishnah que dizem que o pulmão se furou ou que está faltando um pedaço do pulmão? Ilei Mayim Bachutz, Hayim Nikva. Se está faltando um pedaço do pulmão por fora, então é óbvio que o animal não é kasher, porque já foi dito que até mesmo um furo na parede do pulmão o animal já é uma treifá, é óbvio que está faltando uma parte, a lei é a mesma. O que a Mishnah então está dizendo? Elav bifnim, v'shma mina chesron bifnim, shmei chesron. Ou seja, que temos que interpretar a Mishnah, que a Mishnah fala o seguinte, que se temos um furo por fora, ou que está faltando uma parte do pulmão por dentro, se o tecido interior, parte interior do tecido do pulmão, se desfez, está faltando uma parte, o animal é uma treifá. Ou seja, provamos na nossa Mishnah que se está faltando uma parte, mesmo a parte interior do pulmão, o animal é uma treifá. Sendo assim, mesmo que a gente vai dizer que esta agulha entrou pela traqueia, mesmo assim, já que ela acabou causando que parte interior, a parte interior do tecido se desfez, então está faltando uma parte do pulmão, o animal já não é mais kasher. Então, falaram para o Rav Ami que ele não pode dizer que esse animal é kasher. O Rav Ami se calou e não quis falar que o animal é kasher. Porém, mais adiante, a gente vai ver o verdadeiro motivo do Rav Ami. Hada Shadrua Kamei de Rav Yitzchak. Esse mesmo caso, então, foi trazido perante o Rav Yitzchak. Savar Leachshure. Também o Rav Yitzchak, ele disse que ele acha que o animal é kasher. Eite vei Rav Irmia, e novamente questionou Rav Irmia, Veitim Rav Zika, e outra versão disse que quem questionou foi Rav Zika, a mesma pergunta. Hariashnik Valshekhasra. A nossa Mishnah diz que se tem um furo no pulmão ou que está faltando uma parte, o animal é taref. Mai chasrai, lema bachutz, hayo nikva. O que quer dizer que a Mishnah diz que está faltando uma parte do pulmão? Se isso quer dizer que está faltando uma parte por fora, é óbvio que o pulmão não é kasher, uma vez que já foi dito que se teve um buraco, o pulmão já é uma tarifá. É óbvio que se está faltando uma parte de fora, é óbvio que o pulmão é uma tarifá. Elalav, bibifrim. Temos então que interpretar a nossa Mishnah, que a Mishnah diz que se tem um furo por fora ou que está faltando uma parte interior do pulmão, o animal já é uma tarifá. Chamar a razão do bifrim, chamar a razão, quer dizer que está faltando uma parte de dentro, o animal é uma tarifá. Então, como é que o Rebitzhak, como é que o Rebitzhak vai dizer que esse animal está kasher? Também o Rebitzhak, então, ficou calado e não disse que o animal está kasher. Hadar Shadol e Kamei Rav Ami. Novamente, a mesma questão foi trazida perante o Rav Ami. Vetarfa. E o Rav Ami diz que o animal não é kasher. Amelei, Vala Baran Machshir. Perguntaram então para o Rav Ami, como é que você diz que o animal não é kasher? A gente viu que tem três opiniões, vimos acima, tem três opiniões que dizem que se tem uma agulha no pulmão, o animal é kasher. Como é que diz o Rav Ami que com certeza esse animal não é kasher? Amar Rehen, respondeu o Rav Ami, Hen echshiru sheyodim meizetam echshiru, anan meizetam nechshir. Dilma, yavai reakaman minakva. Falou o Rav Ami o seguinte, o que eu digo que o animal é uma tarifá, não é pelo argumento que foi dito que está faltando a parte interior do pulmão. Não é por esse motivo. Como vimos acima, a gente já explicou a nossa Mishnah de uma outra maneira. E a gente sustenta que se está faltando uma parte interior do órgão, não tem nenhum problema. O que eu tenho a suspeita é que talvez a agulha entrou no pulmão através do estômago. De maneira que furou o estômago e furou o pulmão, e por isso o animal é taref. Os sábios que disseram que o animal é kasher, deve ser que eles viram um certo caso, e eles checaram o estômago e o intestino. Eles viram que não tem nenhum furo no estômago ou no intestino. Já que eles viram que não tem nenhum furo, então eles concluíram que a agulha chegou no pulmão através da traqueia, e por isso eles disseram que o animal é kasher. Porém, nesse caso, eu preciso analisar, enquanto não trouxeram o estômago e o intestino do animal para eu verificar, eu suspeito que talvez o estômago está furado e por isso eu digo que o animal é uma trifa. Insiste a Gemara e analisa a tama deleita haita veromin kvakshera. Ou seja, concluímos dessas palavras de Rav Ami que se fosse trazido para Rav Ami o intestino e ele verificasse e visse que não tem nenhum furo no intestino, ele ia dizer que o animal é kasher, porque a gente ia concluir que a agulha entrou no pulmão através da traqueia. Então, a agulha entrou na traqueia, continuou pelos bronquíolos e assim entrou no pulmão. E nesse caso, disse o Rav Ami então que o animal é kasher. Como é que pode ser? Ve'ama Rav Nachman, olha só o que diz Rav Nachman, hai simpona dereyad inkav treifa. Se os bronquíolos e as alvéolas se romperam, o animal não é kasher. Os bronquíolos, na verdade, são a continuação da traqueia. O tubo que leva o ar às bolsas do pulmão, aos lobos do pulmão, ele se divide como se fosse no formato de uma árvore, se abre em canos maiores e depois canos menores que vão entrando para dentro dos lobos, das bolsas de ar do pulmão. São os bronquíolos. Depois, no fim desses bronquíolos, temos os alvéolos. Nos alvéolos tem as artérias que trazem o sangue e lá que vem, chega o sangue venoso e se enriquece com o oxigênio que está dentro dos pulmões. Toda essa parte que entra para dentro dos pulmões, os bronquíolos e os alvéolos, são chamados de sinfonot. Fala então o Rav Nachman que se os sinfonot se furaram, o animal é uma tarifá. Sendo assim, pergunta a Gemara para o Rav Ami, o que adianta a gente concluir que a agulha entrou no pulmão através da traqueia e não através do estômago? Afinal de contas, a agulha furou הוא סימפונות, ואני אומר, הוא מטריפה כמו ג'יסו, רב נחמן. הספון של רבני, הוא לחברו יתמר. סי, הגוליה, פולה, וסימפונות, נג'ילסאום, דופומאום, נותן יום פרובלמה. פורקי, הקרני, דופומאום, אינטריון דופומאום, טמפה, אס צ'יבורקו, כי סיפורמו, נו סימפונות. וכפוגיתו פרו רב נחמן, e che sia agulha fura o sinfonot no sentido contrário, ou seja, se temos um dos tubos do sinfonot, dos bronquíolos, e temos um outro tubo, um do lado do outro, e o furo é entre os dois. De maneira que, que não temos a carne do pulmão para tampar o buraco, porque do outro lado temos um outro tubo. Esse outro tubo, o tecido desse tubo é muito mais duro, e ele não consegue tampar o buraco que ele se criou. Então, nesse caso, disse Rav Nachman que o animal é trefá. Mas, no nosso caso, o animal é kasher. Insiste a Gemara e pergunta, Ve'ama Rav Nachman, olha só o que disse Rav Nachman, Haya dura de quinta de inkiv, se o intestino grosso, que dentro do corpo do animal, ele está enrolado, como se fosse uma mangueira enrolada, se o intestino se furou, Le'adei chavrei, Meginalei, se ele foi furado para a direção onde tem, está a continuação do tubo, não tem nenhum problema, porque essa, o tubo que está do lado tampa o buraco que foi formado. Ou seja, assim como no intestino grosso a gente diz que se tem um furo, a continuação do tubo tampa esse furo, uma vez que ele está todo enrolado, assim também deveríamos dizer com relação ao sinfonot, que um tubo tampa o outro. Amar Ravashi, responde Ravashi, Trifot Kamedam et Le'adadei, não podemos comparar as leis de Trifot de um caso para outro caso. Ei, não brime Trifot Zudomalezu, Sharei, Chotcha Mikan Vameta, Chotcha Mikan Vachaya. Não podemos comparar as diferentes leis de Trifot, porque tem várias coisas que não fazem tanto sentido, como por exemplo, o fato que se a gente corta os nervos, a perna do boi no local, os nervos da perna do boi, da perna traseira do boi, mais para cima, o animal consegue continuar vivendo. Se a gente, já a gente corta mais para baixo, na segunda articulação da perna, se a gente corta lá, o animal morre. O animal pode morrer por causa dos nervos que foram cortados. Mesmo que a princípio isso está mais longe do coração, mais longe dos órgãos centrais do boi, mesmo assim, a gente vê que justamente lá o boi morre. Assim também não podemos comparar as leis do intestino grosso com as leis do sinfonot. Mais um episódio. Raul Marta, de Ishtaker Besimpona Rabadeia. Uma vez encontraram uma agulha que estava dentro dos próprios sinfonot, do cano central. Ou seja, tem os bronquíolos do cano central, dos bronquíolos lá tinha uma agulha, e não dentro do pulmão. Aí tudo que a Medra Banan trofai. Este caso foi trazido perante os sábios, que dizem que se a agulha está dentro do pulmão, o animal não é kasher. Lo amru bravo e survlo eter. E os sábios ficaram calados. Não disseram que o animal é kasher. E também não disseram que o animal é taref. Explica como era eter lo amri bakesh matayo. Eles não disseram que o animal é kasher, porque como vimos, eles têm a suspeita que talvez a agulha chegou no pulmão, através do intestino, assim, furando os tecidos, de maneira que o animal é trifá. E por isso, por causa dessa suspeita, eles não disseram que o animal é kasher. Porém, isur nami lo amriba, porém, nesse caso, eles não proibiram, não disseram que é proibido comer este animal, quem vai deve se impor a raba e estacar, e mas se impor na katviatai, porque já que a agulha foi encontrada dentro dos próprios bronquíolos, a princípio isso é uma indicação que ela chegou ali através da traqueia e não através do estômago. Por isso, nesse caso, eles ficaram calados, porque nesse caso não está tão claro que o animal é uma trifa. Conta Gemara, Haimarta de Shtaikach Bechatiha de Kavda. Uma vez encontraram uma agulha que estava fincada em um dos pedaços do fígado. Depois que cortaram o fígado, encontraram em um dos pedaços uma agulha. Savar Mar Brei de Rav Yosef, Lemitrefa, o Mar Brei de Rav Yosef, ele achou, então, que nesse caso, o animal é taref. Amalei Ravashi, falou Ravashi, como assim? Ilu está que a revista carregada na Havatarif? Se você encontrasse um pedaço de carne com uma agulha, uma carne do boi que está com uma agulha, você não ia dizer que o animal é tarefa por causa disso? Somente se um dos órgãos vitais do boi ou do animal foram danificados, somente então o animal é considerado uma tarifa? Então, não diga que o animal é tarefa tão rapidamente. Era o Ravashi. Diz então o Ravashi, a gente vai ter que analisar bem este caso da agulha que está fincada no fígado. Razina, então a gente analisa. E culpa de barne kunigak veatai. E culpa de gav sim por nakat veatai. A gente vai analisar então o seguinte. Em qual direção que a agulha está fincada? Se a agulha está saindo do fígado, ou seja, a ponta afiada da agulha está para fora, como se fosse que a agulha estava dentro do fígado e saiu para fora, furou para fora. Nesse caso, o animal está kasher. Porque a gente vai explicar o seguinte. A agulha entrou no pulmão através da traqueia. Quando a agulha entrou na traqueia, continuou pelos bronquíolos do pulmão, entrou em uma das artérias pulmonares e foi para o coração. No coração entrou na artéria que leva o sangue para o fígado. Então, através dessa artéria, a agulha entrou dentro do fígado, através da veia, da artéria que liga o coração com o fígado, e agora a ponta continuou saindo pelo outro lado do fígado. Dessa maneira, a agulha não furou nada. Ela passou pela traqueia, pelos bronquíolos, pelo coração e entrou no fígado. O fígado, então, não tem problema do fígado estar perfurado, como vimos na Mishnah, somente está faltando o fígado animal. Com relação ao fígado, não tem problemas se tem furos. E por isso, somente o fígado foi perfurado e o animal é kasher. O problema vai ser somente se o sentido é o contrário. Se a gente vê que a agulha foi fincada de fora para dentro do fígado. E a gente vê que a ponta afiada está fincada no fígado. Nesse caso, não tem como explicar isso, a não ser que a gente vai dizer que o animal engoliu essa agulha junto com o alimento. E aí, em certa parte, no estômago, no intestino grosso, a agulha acabou perfurando a parede do estômago e fincou no fígado. Então, se a gente vê que a ponta está fincada no fígado, a gente pode concluir que o intestino ou o estômago foram perfurados e por isso, nesse caso, somente o animal vai ser considerado uma treifa. Vehanemili, e essa diferenciação que fizemos, bealintas, trata de uma agulha grossa, ou seja, que não tem como a agulha furar através da ponta que não está afiada. A vale que tinta, mas se é uma agulha muito pequena, que ela pode furar os tecidos do interiores, dos órgãos do animal, mesmo através do lado que não é afiado, loshna, culpa legal, loshna, culpa lebar, lekuvenak. Então, tanto faz o sentido da agulha, a gente vai ter suspeita que talvez a agulha chegou através do sistema digestivo e furou a parede do estômago e o animal não é kasher. Pergunta Agmará. Tudo bem, então a gente viu que com relação a uma agulha grande, a gente deve analisar qual que é o sentido da agulha. Se a agulha está fincada de dentro para fora do fígado, a gente conclui que ela chegou através da artéria que traz o sangue do coração para o fígado e não furou o sistema digestivo do animal e por isso ele é kasher. O mais nami machat shenimtzet beovi beit akosot. Por que a gente não aplica também este conceito com relação a uma agulha que foi encontrada no Beit HaKosot? Beit HaKosot, a gente vai tratar disso mais pra frente. Beit HaKosot é uma das fases do estômago do boi, do animal. Então, se tem uma agulha dentro desse Beit HaKosot, a parede deste órgão digestivo é formada por duas camadas, dois tecidos. Mitzad echad ksheira. Se a agulha fincou somente um dos tecidos, o tecido interior, e o tecido de fora ainda está completo, o animal é kasher. Mishnei tzadim trifa. Porém, se a agulha fura de um lado até o outro, então o animal é taref. Até aqui é uma lei dita. Analisa a Gemara. Velo amrinan lechezei. E segundo o que foi dito, aqui também a gente deveria aplicar esse conceito e analisar onde está a ponta afiada da agulha. E culpa levar, e culpa legar. Também nesse caso, a gente deveria analisar se a ponta da agulha está fincando de dentro do beta cossot para fora, ou seja, a agulha está dentro do órgão chamado beta cossot, e a parte afiada está indo para fora e perfurou o primeiro tecido. Nesse caso, realmente, a gente diz que o animal engoliu essa agulha e ele furou somente o tecido interno, já que o tecido externo ainda está completo, a gente diz que o animal é caché. Então, nesse caso, realmente, a Mishnah está certa. Porém, se a gente vê que a agulha está no sentido contrário, ou seja, a ponta afiada está para dentro, e a ponta que não é afiada, ela está furando o tecido interno do beta cossot, segundo o conceito que foi dito, a gente deve concluir que essa agulha veio de fora para dentro e perfurou todo o beta cossot, por isso que ela está com a ponta afiada para o meio, para o centro do beta cossot. Nesse caso, já que os dois tecidos se furaram, o animal deveria ser uma trifá. Amrei, responderam, é aquele caso diferente. Hatam keivan deika ochrim umashkin, ema ochrim umashkin dachkua. Pode ser que a agulha entrou pela boca e pelo esôfago do animal, e já que dentro do beta cossot tem toda a comida e os sucos gástricos do animal, isso faz uma certa força, uma certa pressão, e a agulha pode furar até mesmo através da parte que não é afiada. E por isso a gente diz que se o tecido externo está inteiro, a gente diz que o animal é caché, porque essa agulha veio por dentro do sistema digestivo e furou somente o tecido interno, e o beta cossot ainda está inteiro por fora. A gente não diz que essa agulha veio de fora do beta cossot furando as duas paredes. Porém, no caso do fígado, que vimos anteriormente, não tem esses alimentos que fazem essa força e essa pressão, e por isso, se a gente vê que o lado, a agulha está fincada de fora do fígado para dentro, ou seja, o lado não afiado está para fora, a gente conclui que com certeza ela veio através do digestivo, furou a parede do estômago, e por isso o animal é uma trefa. Baruch Adonai Olam, amém e amém.